Você está ouvindo 7 pontos.
E você passa na encruzilhada, se ela sorrir ou dá gargalhadas, dá boa noite, meu camarada. Que essa moça é Maria Padilha das Almas, divina soberana. Foi assim que o sol lhe consagrou, com um toque de magia. Você sempre será Maria Padilha.
Saravá, Lara, e Dona Maria Padilha, minha senhora.
Tem Padilha no livro também?
Olha!
Marcinho leu?
Marcinho não leu ainda. Olha meu olhinho brilhando e piscando. Maravilhoso. Tá todo mundo aqui, gente? Todo mundo aqui. Quero ler um trecho. Porque é o seguinte. Gente, mudou de novo.
Márcia.
Tá de brincadeira. Mas tá, eu vou ler essa parte aqui.
Não, eles estão mandando aí.
Eles estão mandando. Gente. Tá bom. Enfim, isso daqui é, conta uma parte do cruzamento de um pai de santo. Lindo, até porque eu tinha acabado de assistir o cruzamento do meu queridíssimo e amado amigo e irmão, o Bruno, que foi cruzado pai de santo lá no Secato. Eu fui até lá assistir o cruzamento. A coisa é linda, maravilhosa, energias, entidades. Mas é aquilo, não vejo nada, só vejo o material. Uhum. E já me emocionei e achei lindo do jeito que estava. Quando eu li o livro e que ele descreve o lado espiritual, o que acontece com cada vela, com cada alimento que é colocado naquele ponto, com cada ponto que é riscado, a energia que vem, o que está acontecendo do outro lado, morri de chorar de novo. Só chorei, né? Parece um livro de romance esse daqui. Lindo, maravilhoso.
Um livro de romance, eu...
Parece que eles são romance, belado, sim, que a mocinha sim. Sofre, né?
Tem
nada
apuros.
Disso. Nada disso. Daí chega o príncipe encantado, até deve ter alguns aqui, mas enfim. Bom, tem todo o cruzamento que é maravilhoso, mas tem uma parte aqui que foi muito bonita, que diz assim... a noite seguiu e as linhas se manifestavam no Pai de Santo para coroá-lo e aceitá-lo. O mestre do Oriente lhe concedeu saúde. O guerreiro lhe concedeu disciplina. Outro mestre caboclo lhe concedeu firmeza. Um espírito jovem de um menino ainda criança lhe concedeu harmonia. E chegava a hora do jovem receber humildade e caridade através da força de um mestre negro, que, muito espantado fiquei ao perceber que se tratava de Pai João. Posso contar mais?
Pai João. É um Pai João.
Qual Pai João? É outro assunto. Qual Pai? Bruno do céu, olha só esse livro. Soube naquele momento, então, que era isso que ele havia conversado. Bom, aí eu não posso contar mais, porque eu não vou contar, porque eles conversaram.
Ops!
Mas tem uma parte que diz assim, mesmo com as dificuldades que enfrentávamos do lado de fora... é dessa.
Olha
que eu tô
aqui, faltou uma aqui ainda, ó. No mesmo trecho. Por fim, não menos importante, percebi que seria firmada a energia de um guardião, que seria responsável por cuidar daquele jovem pai de santo, seus filhos e a casa, não deixando jamais ser dos caminhos da lei, bem como doutrinaria todos para se tornarem pessoas melhores.
Quem era esse guardião? Não vamos contar, não vamos contar. Gente, mas você entende a profundidade de tudo o que acontece na Umbanda? Nesse cruzamento de pai de santo... Cada entidade veio trazer uma coisa de uma forma, todo o trabalho da espiritualidade sendo feito ali, muito bonito. Enquanto isso, do lado de fora, quem não queria que esse pai de santo fosse cruzado, que essa casa tivesse essa energia, estava querendo entrar. E aí, em muitos momentos, teve guerras assim, tem guerras acontecendo.
Sim.
E isso é muito bonito da gente. Quando você tá lá na tronqueira, me chuxa, tranca a rua, me abre o terreiro, me fecha a rua. Canta direito.
Canta,
sério.
Canta direito.
Canta direito canta isso. Direito. Canta forte, porque o que tem do lado de fora querendo entrar, invadir e atrapalhar a gira e quebrar a energia e fazer um estrago é muito sério.
E deve ser mais comum do que a gente imagina.
Mais comum do que a gente imagina.
Muito mais comum.
Que a gente não sabe. Eu vou achar que a parte da consulta, do que aconteceu com o consulente ali, que a gente, aquela história que eu falei, que parece estar ali e fala, tá, mas ele não falou nada. Eu vim aqui, ele falou, fecha o olho, meu filho, fechei o olho, abri, não aconteceu nada.
Sim. Mas nossa, Márcia, você tá me dando uma ideia aqui ao vivo. Eu acho que depois de lançar o livro, que todo mundo já tenha lido e tal, ia ser muito legal ter uma roda de conversa.
Vamos!
Para que a gente pudesse trazer essas impressões e esses outros olhares, porque eu tô vendo assim que eu tenho um olhar e você agrega na tua leitura outras facetas. Então, assim, acho que cada um nós vamos fechar um elo, assim.
Eu acho muito. Fazer uma roda de discussão do livro.
Vamos fazer uma roda de conversa aos leitores de plantão que gostam de conversar.
Inclusive, a gente já vai marcar daqui a, sei lá, um mês uma nova entrevista para dar tempo de todo mundo ler. Porque aí você que está aí do outro lado vai dizer, não, e para mim, o trecho que para mim foi importante foi esse aqui, o trecho que eu li que me pegou, sem a gente contar muita coisa do livro. Mas isso é que é interessante do livro. Ele vai trazendo tantos aprendizados. Muitas vezes eu li um negócio, parei e falei, ah,
tá explicado.
Agora eu entendi. Exatamente. Tá explicado. Agora eu entendi aquilo, aquele dia, naquela gira.
E eu acho, também outra coisa muito impressionante é que ele, na parte, seu Navalho, no começo, no prefácio dele, né?
Uhum.
Ele deixa muito assim de que... É algo curioso também a respeito da malandragem, né? Eles se divertem com a nossa busca eterna de saber o que é o certo e o que é o errado, né? De querer categorizar o Zé Pilintra, né? Ele é malandro, ele é Exu, ele é baiano, ele é o quê? Ele é na esquerda, ele é na direita, ele é no meio. Então, assim, é muito incrível como ele dá uma pincelada tão grande pra gente que cada um vai conseguir fazer a sua análise sem ferir né? Aquele crédulo que a gente já tem dentro da gente, naquela coisa que a gente acredita. Acho muito interessante. Mas vamos fazer um grupo de estudo.
Vamos, a gente podia marcar lá no Farofa.
Opa!
Né? Depois, daqui a um mês ou dois meses, marcar lá no Farofa.
Vamos.
Pede uma cerveja. O Zé.
Não tira gosto.
Não é pra nós, é pro seu Zé.
A primeira pro santo.
E aí conversa sobre o livro, porque eu tenho certeza que muita gente vai ler. Ó, eu tô falando, eu trabalho com apometria, então essa questão do resgate do umbral, da passagem que ele faz e a descrição que ele faz do umbral, é o que a gente já viu, já viveu, já escutou dos espíritos contando no trabalho de apometria.
Uhum.
Então, para mim, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, é exatamente isso que a gente ouviu, que a gente sabe. Tem gente que nunca ouviu isso, que não tem ideia. Então, né, vai ser uma surpresa, vai ser uma novidade. E é muito importante que a gente saiba. Eu sempre digo aqui, gente, eu vou repetir. A gente precisa saber o que está fazendo no terreiro. A gente precisa conhecer a nossa fé, a nossa religião. Porque a importância que você vai dar é outra. A energia que você vai colocar é outra. A hora que você entender a importância desse ponto riscado. A hora que você entender a importância do teu banho de ervas. Né? A importância da tua concentração na hora que o trabalho está feito. Quantas vezes teu pai de santo, lá no nosso terreiro, o pai João é mais fofinho. Sério, filho de Ogum. Mas ele, né, vamos cantar, gente. O pai Léo às vezes dá umas broncas na gente, porque... E daí você fala assim, não, pai Léo, mas eu tava cantando. Não, não tava. Você não tava concentrado, de verdade. A concentração é essencial na hora que você tá precisando da energia para fazer aquele trabalho. Para encaminhar aquele espírito, ou para conter aquele espírito. E isso fica tão descrito aqui no livro, de uma forma tão clara... Que dá até vergonha.
Dá pra entender. Dá vergonha.
Dá vergonha. Fala, nossa, que vergonha.
Errei.
Que eu passei. Mas é aprendizado pra você trabalhar melhor, inclusive na Umbanda.
Com certeza. Com certeza é um presente pros umbandistas conseguirem compreender, né?
Você teve momentos assim, Miguel, quando você tava escrevendo? De terminar de escrever, ler e falar, nossa,
eu falava,
sério?
Nossa, isso faz sentido. Isso é diferente.
Uhum.
Tiveram coisas assim que eu levei pro pai Jussara na época. Ó, mas aqui ele fala sobre tal coisa ali e eu não consigo entender.
Uhum.
Eu falo, não, isso aí foge da nossa compreensão. Vamos trabalhar, vou te explicar assim, assado, coisa de frito. E daí vai explicando. Né? O Jussara tem uma maneira muito... muito maravilhosa de ensinar. Mas teve coisas que eu não entendia. De início de Umbanda, eu falava, nossa, que é isso? Pra que serve isso?
Uhum. Aqueles momentos de isso aqui é pira da minha cabeça, gente. Inventei esse negócio.
Isso é pira da minha cabeça. Uhum. E principalmente essa parte da nossa condução na gira e compreender que aquele espírito que tá ali no médium, ele é muito mais do que aquilo que a gente tá observando. Por isso que eu acho que cresceu o respeito. Uhum. Sobretudo o respeito, porque eles têm vivências que a gente nem imagina. Uhum. E o respeito por essas entidades e, assim, aquela máxima também curiosidade, né? O que que tem do lado de lá? Uhum. Qual que é a minha parte nesse todo?
Gente, qual que é a minha parte nesse todo é muito importante. Uhum. É muito importante pensar nisso, porque se você não... Eles precisam da gente. E a gente precisa deles. É um respeito mútuo, é um trabalho mútuo, um trabalho conjunto. Então, assim, a entidade está ali para trabalhar. Se você não está em condições de trabalho, não, ela não vai trabalhar. Ela vai trabalhar ou sem usar você, né, o seu ectoplasma, que é muito importante, ou vai buscar outro médium. Mas sabe assim, quando... Puxa, eles estão contando com você.
Sim.
Os seus guias estão contando com você. Eles estão contando com o teu comprometimento, eles estão contando com a tua vontade, eles a gente já combinou isso faz tempo, no final das contas, né? E aí, quando você não faz esse trabalho, quando você se entrega, quando você não faz o seu banho, quando você não se concentra, é tipo assim, um amigo contando com você e você dá aquela falhada.
Sim.
Sabe? Eu não posso falar mais, porque senão eu vou começar a contar.
Que difícil, né? Não dar spoiler.
Que difícil, né? Eu queria ler esse trecho, pra cair a sua ficha. Assim como caiu a minha. Porque eu tô falando, né? Tô falando que vai cair só a sua, porque a minha foi assim, slap, slap, slap. Mas enfim, o quanto é importante o nosso papel na Umbanda.
Sim.
O quanto é uma responsabilidade, o quanto é um compromisso assumido, o quanto... É importante cada um na gira, o quanto é importante o seu comprometimento com as suas entidades, de manter essa ligação, de manter essa energia pura para que eles possam trabalhar. E o que você faz? Meu amigo, pare de achar que você foi na gira, que você só cantou ponto e foi embora.
Sim.
Porque o que aconteceu ali, às vezes são centenas de espíritos libertos numa gira de Umbanda. Às vezes é um espírito que estava há séculos na maldade, prejudicando, e que ali...
Perdido, oculto, né?
Exato.
Na espiritualidade. Então, tem essa faceta também, né? De como que é a caça, a procura, como que é a doutrinação desses espíritos. Então,
uhum.
Quantas vezes a gente tá fazendo transporte no terreiro que não deve acontecer tudo isso em questões de segundos, mas que na espiritualidade levou... um tempão, e o tempo é muito relativo, né? A matéria, ele frisa muito, né? Acho que o seu Zé Navalha, por ter sido advogado, ele tem uma questão muito racional,
uhum.
Principalmente das ações, assim, quando ele desencarna, ele fala muito das questões. Qual é a física disso aqui? Qual é a lógica?
Uhum.
Como que funciona o tempo? Como que funciona isso? Porque é um mundo totalmente diferente. Então,
exato.
O quanto que isso realmente é importante que a gente tenha a noção de que acontece.
Uhum.
A gente não deve tentar compreender na sua totalidade, que não conseguiremos, mas respeitar e sermos úteis para que os espíritos que são os seres que sabem lidar com isso, eles consigam fazer da melhor maneira possível, né?
E aquela história que a gente já ouviu também dos nossos pais de santo, né? Que a gira está acontecendo antes...
Uhum.
Daquele horário, das 8, continua acontecendo depois, né? A coisa se estende na espiritualidade.
Estende.
Eles não, assim, terminou a gira meia-noite, vamos todos,
não,
os espíritos para casa dormir, gente.
É como se fosse uma parte do trajeto daquele. Não, não pode nem se dizer dia, mas o projeto daquela missão, por exemplo.
E quanta coisa foi preparada antes para ser levada no terreiro, naquele dia, naquele momento, para culminar, né? Às vezes uma gira é o final da batalha. É assim, foi tudo trabalhado, os espíritos resgatados, todo um trabalho feito pela espiritualidade, pelos guardiões, pelos pretos velhos, por todo mundo, para naquele instante...
E aquela questão que a gente nunca imagina, né? o espírito tá, vai, tem o compromisso com a gente de incorporar em tal hora no terreiro, mas antes ele estava lá, antes ele estava fazendo não sei o quê, ou após ele vai estar em outras situações, então ele tem a fazer, eles têm a, as próprias questões deles para fazer, né? Então,
o tempo todo.
É bem legal. Essas, é muito essas partes são bem legais.
A gente vai escolher mais uma parte aqui para ler para vocês do que a gente pode ler sem dar spoiler, do que a gente pode falar. Eu, assim, por mim, cada capítulo tem uma coisa para falar. De verdade. Cada capítulo tem um... algo que me chamou a atenção, que foi
se
muito
deixasse
importante,
a Márcia ia ler o livro inteiro.
É.
Vocês não querem?
O audiobook já tá pronto, Márcia.
Eu vou fazer. O problema é minhas impressões, né?
Aí, Miguel, tá pronto. O dia que você quiser lançar um audiobook, a Márcia tá pronta.
Mas né? Eu fico muito feliz, porque, gente, vocês não sabem a preocupação que é ter um livro desse tamanho e quantos livros a gente vê na livraria que tem esse tamanho e as pessoas não conseguem ler porque é maçante. Né? Porque ele demora muito, porque ele não tem gancho de um capítulo pro outro. E como o seu Zé Navalha é um escritor
sensacional,
não tem, porque
não tem barriga.
Os capítulos. Até teve um momento da diagramação que eu pensei assim: alguns capítulos são muito pequenos. Mas tem capítulos transitórios para conectar uma ideia a outra, só uma impressão para frisar. E ele tem essa força de puxar, instigar, e eu tenho fé, né? A Márcia leu em 2 dias.
A gente leva
5 anos, 7 anos para trazer livro para matéria, e a pessoa lê em 3.
Já me deu vontade de mandar para ele, falou, daí o próximo.
E o próximo, cadê o próximo?
Isso que já li. Não, gente, é muito sensacional. Isso é muito importante, por isso que eu falei que o livro é de facílima leitura. Porque não tem enrolação. A gente chama de barriga. A barriga da novela, a barriga do livro. Aquilo que daí tá indo assim, faz assim, vai lá pra baixo e depois retoma. Toda novela tem isso.
E ao mesmo tempo que deve ser uma história que durou uns 3 a 5 anos.
É.
Toda essa passagem até o desencarne. Né? Depois do desencarne, daí você perde as contas, né? Mas ele pega, assim, uma questão bem fluida mesmo dessa...
Muito fluida. Tudo acontece muito rápido.
Os personagens, eles até envelhecem um pouco. Você não sentiu isso? De que tem um envelhecimento, tem uma maturidade. É bem legal.
Sim. E tudo acontece muito rápido. Então, agora nós vamos fazer isso. Já foram lá, já fizeram, já aconteceu, já brigaram, já voltaram.
O resultado já tá aí.
Meu Deus, gente, sério? E agora? E agora já aconteceu outra coisa? É tudo muito rápido. Não tem enrolação. Não tem conversa fiada. Por isso que eu falo.
E não tem uma linha reta, né?
Não.
É sempre a malandragem é isso, né? Conseguir contornar a linha que você determinou e as questões que a vida vai te colocando, as dificuldades, né?
Bem não, legal. E tem coisas que você fala assim, não, acho que essa aqui, não, essa pessoa não é desse jeito. Lá pela frente falando, filho da mãe, ele era mesmo!
Olha os plot twists da história.
Não, tem umas. É muito.
Não,
é
tem investigação, né? No
tem
meio,
investigação. Tem investigação. Tem conspiração.
Agora eu tô tendo uma análise crítica.
Tem investigação, tem conspiração, tem conspiração, romance.
Tem corrupção.
Tem corrupção. Tem tudo. O livro é, você não sabe qual é a hora que pega mais, assim, de verdade.
É, dá acho que uns 4 atos, Léo.
É
muita coisa.
Eu vou fazer um audiobook do livro pra vocês. O problema é eu no meio do caminho. Não dá, né? Porque eu me impressiono. Daí eu tô lendo daí. Ah, tô lendo bem tranquilo aqui. Ao chegarmos ao meu quarto, Zé. Nossa, aconteceu isso mesmo. Não dá. É. Eu paro. Eu tô lendo, eu paro, eu choro.
Bom que o audiobook da Márcia já vai vir com comentário.
Já. É 4D.
É 4D. Vai vir com os palavrões, vai ter que botar uns pinos no meio do caminho, vai vir com as lágrimas. Gente, ele morreu. Eu quero avisar que eles morrem. Vou dar um spoiler.
Esses dias atrás, não lembro quem comentou comigo que falou assim: você já percebeu que nos teus livros você sempre vai matar o protagonista? Pois é.
Precisa ver isso aí, Miguel.
Pois é.
Precisa
fazer sempre...
um psicólogo ver o que acontece com você.
Não,
fica matando todo mundo.
Quem é George R. R. Martin, né? Do Game of Thrones pra matar personagem.
Meu Deus.
Todos eles morrem.
Nesse aqui, gente, não quero dar spoiler, mas morreu todo mundo.
Santo Curubu também.
Meu Deus, sobrou um.
É, livro de espírito é assim.
É desse jeito. Não, sensacional. Eu vou fazer um audiobook porque eu já vou ler assim. Davaleiro, seu maldito, eu vou me vingar.
Bem isso.
Aí, Léo, me contrata que eu vou lá ser atriz na sua peça. Eu vou escolher um outro pedaço aqui pra gente comentar, mas tá na hora do nosso intervalo de novo. Eu tô conseguindo atrasar só uns 4, 5 minutos hoje, você
Nossa.
Viu?
Nossa, só 4, 5 minutos. Tá
Ué,
ótimo.
Ué, eu pulava eles inteiros.
A gente tá falando que o tempo é relativo, Marcinho.
Marcinho, nós estamos em Aruanda. Ou na Calunga.
Ou na Calunga.
Você está ouvindo 7 Pontos.